Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Eu Organizado. Meu nome é Ana Carolina. Esse podcast está na quinta temporada e hoje eu quero falar com você sobre como aumentar o foco. Eu fiz uma pesquisa no passado com leitores e leitoras da newsletter, enfim, pessoas que acompanham o meu trabalho, que consomem o meu conteúdo em múltiplas plataformas. E uma das perguntas que eu fiz foi: se você pudesse resolver um problema seu com a organização, uma coisa que é a coisa que mais te incomoda, é aquele calcanhar de Aquiles que você tenta e não resolve, o que que você resolveria? Aliás, você que está escutando, tá muitíssimo convidado ou convidada a responder essa pergunta. Você pode me achar no Instagram, eu vou deixar o link do meu perfil aqui na descrição do episódio. Ou você pode me escrever por e-mail. Às vezes eu demoro, mas eu sempre eventualmente respondo todo mundo. Meu e-mail é ana@euorganizado.com. As duas respostas mais ditas, sem combinar, que a maioria, que 80% de todo mundo respondeu, foram falta de constância e falta de foco. Constância na organização. Como que você se mantém se organizando? Porque se manter organizado é um papo aí para uma outra conversa. Parênteses. Eu acredito que as pessoas têm uma ideia muito errada, têm uma falsa ideia do que é se manter organizado. Eu acho que às vezes a palavra constância ou até a expressão vida organizada pode convidar a uma fantasia de equilíbrio, de uniformidade, como se uma vida organizada fosse sempre uma vida equilibrada do mesmo jeito. Uma vida sempre organizada não está sempre do mesmo jeito, porque a vida nunca permanece a mesma, logo a forma com a qual você organiza aquele momento também varia. Mas vamos fechar esse parênteses, porque essa é uma outra conversa. Quase todo mundo respondeu que queria se manter organizado, manter uma constância na organização, ser consistente. E a segunda resposta mais dita foi falta de foco. Eu estava pensando nisso nessa semana. Estava pensando nisso nos últimos dias, eu pensei, olha, eu vou levar esse assunto para o podcast, porque é uma diferença sutil de duas coisas que, se você faz durante a semana, se você promove, se você prioriza, se você escolhe priorizar e colocar tempo em uma dessas duas coisas, você consegue aumentar o seu foco. A distinção entre essas duas coisas é a relação delas com o aumento do foco nem sempre é óbvio. Eu quero falar sobre essas duas coisas hoje. Eu quero te dar exemplos de como você faz essas duas coisas na prática. E eu quero também contar um caso meu, um exemplo vivo de algo que me aconteceu hoje. Porque as coisas não são preto no branco, nem na vida, nem na organização, nem nada. Existem 50 mil tons de cinza, existem muitas nuances. Deixa eu falar sobre a primeira coisa, o primeiro princípio. Vamos botar que são dois princípios para você aumentar o seu foco. Ou ainda, são dois hábitos. Eu gosto muito da palavra hábitos. São dois hábitos que você, ainda que com uma frequência baixa, ainda que nem sempre de forma uniforme e equilibrada e milimetricamente igual, não é necessário ser assim, mas são dois hábitos que você precisa manter para que ao longo do tempo, quanto mais tempo você passa fazendo isso, mais você sente o seu foco aumentando e mais você consegue, vamos dizer assim, estar sempre satisfeito e satisfeita com o foco que você tem naquele momento. São dois hábitos que você precisa priorizar com frequência, que você precisa abrir tempo, fazer tempo para ter na sua rotina. O primeiro hábito é o descanso. O seu foco começa no seu descanso. Eu já falei muito aqui, principalmente nos dois últimos episódios, que foram os primeiros dessa quinta temporada nova, sobre o iceberg do cansaço, sobre o ciclo vicioso da sobrecarga. Então eu não vou entrar muito profundamente no tema descanso agora. Mas eu quero te lembrar, te reforçar, que descanso é premissa, não é recompensa. Você não precisa merecer o seu descanso. Se você se habitua a parar e pausar antes de você ficar exausta, de você ficar esgotada, esgotado, de você chegar no seu limite, você está tornando um hábito, você está se habituando a descansar. O foco sempre começa no descanso. É muito difícil eu dizer qual é o seu limite. Às vezes a gente até não sabe qual é o nosso limite, o limite da nossa força e performance mental, emocional, energética, física, muda ao longo da vida. Eu não tenho como te dar essa resposta de será que você está no seu limite ou não. Eu não tenho como te dizer isso. Mas para todas as milhares, sabe, assim, centenas de pessoas que responderam naquela pesquisa de 2021, Ana, o meu problema é falta de foco. A primeira coisa que eu te digo, na verdade, a primeira coisa que eu te pergunto é: você se habitua a descansar? Você está descansando o tanto que você precisa? Será que você está com um acúmulo de cansaço? Será que você está sobrecarregada ou sobrecarregado há tanto tempo que às vezes uma noite de sono bem dormido ou um fim de semana sem fazer nada não te descansa de tão exausta que você está há tanto tempo? Para resolver a falta de foco, você primeiro descansa. É um pré-requisito, é um pedágio. É para começar a conversar sobre foco, a gente fala de descanso. O segundo hábito, ou a falta de um segundo hábito, que às vezes pode gerar falta de foco, sim, é a falta de organização, que gera acúmulo, sobrecarga de estímulos e uma priorização baixa, uma fraca priorização. A falta de organização ou a falta de descanso são duas coisas que promovem falta de foco. A falta de organização, quando você não se mantém se organizando, quando a organização ainda não é um hábito para você, o que que isso gera? O que que isso promove? Promove acúmulo, acúmulo de informação, acúmulo de decisão, acúmulo de pensamentos, acúmulo de tarefas também, né? Propriamente dito. E a falta de organização contribui para aquela sobrecarga, para sobrecarga especialmente no sentido de sobrecarga e excesso de estímulo, acúmulo de estímulo. A falta de organização contém muitas outras pequenas faltas. Eu poderia subcategorizar a falta de organização aqui por outros 15 minutos para você. Também não é o meu foco agora. Tomando um cafezinho gostoso da tarde, faltava só um bolo. A necessidade de descanso, a falta de descanso ou a falta de organização propriamente dita, em especial a falta da constância na organização, trocando em miúdos, a falta da revisão semanal, são duas coisas que promovem a falta de foco. Eu quero pontuar que às vezes você pode ter ambas as faltas ao mesmo tempo. Pode ser que você tenha a oportunidade, vamos fazer aqui um 360 e mudar a perspectiva desse discurso. Você tenha a oportunidade de aprender a descansar e de aprender a se organizar. Você tem essas duas oportunidades ao mesmo tempo. Se você está sentindo falta de foco em algum nível, provavelmente você tem que, você precisa aproveitar a oportunidade para descansar mais e/ou para se organizar mais. É importantíssimo eu dizer que ambas as coisas podem ser verdades, porque Enfim, o pensamento binário está aí infiltrado em toda a sociedade, no jeito que a gente pensa. Então, às vezes parece que uma coisa exclui a outra, ou é isso, é aquilo. Às vezes a gente cai na falácia de uma resposta mágica, eu vou descobrir a raiz do meu problema e tudo vai dar certo. Não é assim. A falta de organização, às vezes, piora o seu cansaço. Assim como o cansaço, às vezes, bloqueia a disposição para se organizar. Olha que interessante. Deixa eu falar sobre isso um pouquinho. No primeiro caso, na verdade, no último caso que eu descrevi, o cansaço bloqueia, mina a sua disposição para se organizar. Cara, isso é muito assim, fundamental. Se você está esgotado, esgotada, fazer uma revisão semanal ou até ler alguns dos meus conteúdos. Ler um texto do blog, ouvir um episódio do podcast um pouco mais prático e botar aquele exercício em prática, às vezes só isso, gente, já parece um esforço hercúleo. Já é mais do que você consegue fazer, porque você está esgotada. Porque você é um copo vazio que não tem o que dar, não tem o que tirar mais de dentro de você antes que você ponha. Descansar. É se dar, é se colocar coisas para dentro, emocional, mental, energética e fisicamente, às vezes espiritualmente, para que depois você possa, com aquelas coisas dentro de você, devolver aquilo ali para o mundo. Esse segundo caso é o mais nítido. Eu sei que não é fácil parar e descansar, às vezes por motivos óbvios e práticos, às vezes você até pode, mas você não consegue. O primeiro caso já é um pouco mais cheio de nuances. Às vezes, porque você até você nem tá muito cansada, né? Você não tá nem muito cansada agora. Mas se você passa por um longo período sem a revisão semanal, que para mim é o hábito que fundamenta a constância na organização, dizendo de outra forma, se você passa por muito tempo sem fazer essa manutenção, essa higiene da sua organização, de pouquinho em pouquinho, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai gerando uma sobrecarga de estímulos, um excesso de estímulos que depois de um certo tempo te cansam. Para além da carga do seu trabalho, do seu estudo, da sua vida, da sua família, das suas questões emocionais, para além de tudo que você já tem que gerir, um longo período sem se organizar gera um sedimento, né? De peso e coloca mais uma camada em cima da carga que você tá, sabe, bancando, peitando, segurando nas costas. A falta de organização, mesmo durante períodos tranquilos, períodos bons, períodos serenos, períodos cheios de energia da vida, se você passa pelos bons períodos, pelos períodos menos cansativos, né, menos difíceis, sem dar um pouco da sua atenção para a organização, você está abrindo espaço para que esse sedimento de estímulo, para que essa sobrecarga, para que esse acúmulo de decisão, de ideia, de projeto, de pensamento, de tarefa, se assente. Isso, de tanto acontecer de semana em semana, de mês em mês, lá no futuro, é mais uma coisa que no fim entra para a equação daquilo que te sobrecarrega. Nada acontece da noite para o dia. Nem coisas boas e construções potentes, nem os problemas. Não é um dia sem se organizar que é o problema. São meses sem se organizar que é o problema. Para concluir esse episódio, eu quero trazer um exemplo bem prático, um exemplo meu. E eu quero começar esse exemplo te dizendo que eu digo para todas as minhas clientes e para os meus clientes de mentoria. Tempo para você se organizar, o tempo da sua revisão semanal para colocar aí esse hábito que eu prego, que é, sabe, assim, o mais importante, a revisão semanal nada mais é do que você parar para revisar a sua vida uma vez por semana. Eu vou colocar na descrição desse episódio, aqui embaixo, o link para uma revisão semanal minha que eu fiz ao vivo dentro de uma aula fechada. Eu gravei essa aula, coloquei no YouTube. Então, lá no meu canal do YouTube tem uma revisão semanal minha, feita ao vivo, com os meus exemplos da minha tarefa, dos meus projetos. Eu vou deixar esse link aqui na descrição. Também não vou entrar nesse mérito de revisão semanal agora. Eu sempre digo para os meus clientes e para as minhas clientes que, quando você para se organizar, você não está trabalhando e você não está descansando. Organização e revisão semanal não é lazer, não é entretenimento, não é passatempo e, ao mesmo tempo, não é trabalho. Eu entendo, claro que eu entendo, porque que é difícil para muita gente, para você, para as pessoas, abrir tempo para revisão semanal. Eu já disse isso centenas de vezes. Às vezes eu não faço a minha revisão semanal. E quando o período de trabalho está muito intenso, eu passo um mês sem parar para revisar as coisas direito. Hoje em dia eu tenho uma consciência que me leva a minimizar esses períodos. Eu sei bem quando eles vão acabar, porque eu não posso me permitir emendar um período sem tempo para organização em outro. Porque aí, ao longo do ano, no final, eu tô o quê? Exausta, sobrecarregada, quase que, como é que se fala? Anestesiada de tanto cansaço. E isso é ruim para todo mundo. Você tem que perceber que o tempo da sua revisão semanal é um tempo de desenvolvimento pessoal, gerenciamento e administração da vida. Eu costumo dizer que a revisão semanal é quando você para conversar com você mesma sobre a sua vida. É um momento mais ou menos metódico, mais ou menos lúdico, dependendo do seu ritual de organização e de revisão, mas em essência, a revisão semanal é o hábito de você pensar na sua vida de forma externa, de forma ordenada, de forma mais ou menos visual, né? Pegando um papel, um caderno, abrindo aí uma agenda, alguma coisa. É um tempo que você para pensar na sua vida e conversar com você sobre como que as coisas estão indo, como é que as coisas estão acontecendo para você hoje. Como é que tá? O que que tá acontecendo? Você tá indo de onde para onde? Essa é a vibe da revisão semanal. Eu quero dar um exemplo de hoje. Eu tô gravando esse episódio numa sexta-feira. Sexta-feira, dentro, né, desse período, junho de 2022, nessa época, tem sido o dia da minha revisão semanal. Eu gosto porque eu me tranquilizo para aproveitar bem o tempo de descanso do fim de semana, mas ao mesmo tempo eu volto para trabalhar na segunda-feira sem a necessidade de planejamento. Eu não preciso parar, pensar, decidir, raciocinar o que que eu vou fazer. Eu já começo fazendo, ponto, acabou. A semana vai passando, eu vou ficando cansada, aí eu dou uma relaxada na sexta-feira, tento trabalhar um pouco menos e me volto para essa organização. E eu passo assim, ou à tarde ou amanhã, quando eu posso passar bastante tempo, fazendo uma revisão completa. Às vezes eu emendo ali no planejamento também. Revisão não é planejamento, mas às vezes eu dou uma emendada aí, uma coisa na outra. E nem sempre eu consigo fazer isso na sexta-feira. Essa semana, hoje, essa sexta-feira em que eu tô gravando episódio, é um exemplo de uma semana que saiu um pouco do meu controle, rolaram alguns imprevistos pessoais, coisas que eu não imaginei que rolariam. E nessa sexta-feira eu precisei trabalhar. Aí eu cheguei numa decisão. Eu tinha um convite para sair, eu tinha um convite para me divertir da área, né? Sair e descansar tá na área do prazer, do entretenimento. Tarefas do trabalho estão na área do trabalho. Revisão semanal é a área de organização e desenvolvimento pessoal. Eu tinha a decisão: ou eu descansava mais, ou eu trabalhava menos, ou eu fazia minha revisão semanal. Em resumo, não deu para fazer as três coisas hoje. Eu deixei a minha revisão semanal para o fim de semana. Eu vou passar essa semana com uma revisão um pouco mais fraca. A revisão semanal também é uma oportunidade de você ir para o topo da sua montanha, de você ganhar mais perspectiva, ver para onde você está indo, para que eu possa descansar mais. Porque esse imprevisto, esse acontecimento que eu não contava que ia acontecer, me deixou mais cansada ainda agora para o final da semana. Eu abri mão da revisão semanal, eu cumpri minimamente as minhas tarefas de trabalho, esse episódio do podcast incluso, e eu vou me divertir mais. Eu vou sair, vou passear, vou me preencher emocional, energética e mentalmente, porque eu estava precisando. Faz sentido para você? Eu quero te mostrar com isso que às vezes você vai precisar fazer uma escolha. Às vezes você não pode descansar, às vezes você não pode abrir mão do trabalho, às vezes você não pode abrir mão da revisão semanal. Entre trabalho, organização e prazer, descanso, o que que você precisa priorizar hoje? O que que você precisa priorizar? Vamos botar assim, essa semana. A vida não é uniforme, não existe uma regra de bolo. Eu sei que eu não posso passar longos períodos sem revisão. Eu sei que eu preciso trabalhar, boletos, contas, trabalho, faturamento, a gente precisa. E eu tenho muito gosto de trabalhar com o que eu trabalho, eu tenho esse luxo e privilégio, graças a Deus. Eu usufruo dele, então eu gosto de trabalhar. Mas eu também preciso descansar. E hoje é um exemplo de um dia que eu escolhi o descanso, não só porque eu estou cansada, eu quero botar um pouco no meu estoque, entende? Eu quero botar um pouco no meu estoque antes que eu fique vazia. Não existe uma única resposta. Você vai precisar sacrificar uma dessas três coisas em diferentes períodos da vida. Enquanto a gente está falando de organização, eu só quero te trazer também esse ponto de atenção. Se você fica longos períodos trabalhando e descansando sem fazer a sua revisão, o que por enquanto é uma onda boa pode se transformar num acúmulo mais para frente. Parar para fazer a revisão e deixar de trabalhar, e às vezes deixar até de fazer alguma coisa de lazer, para que o seu eu do futuro possa aproveitar o lazer quando chegar o momento, é para isso que a gente faz a revisão semanal. Semana passada, Ana Carolina fez uma excelente revisão semanal. Eu consegui cumprir todas as minhas tarefas da semana, não deixei de fazer nada, não consegui adiantar também por outro lado. E eu vou escolher descansar um pouco mais. Semana que vem eu vou trabalhar com tudo que eu tenho que fazer, e aí na sexta-feira que vem eu vou priorizar a revisão semanal. Eu espero que esse episódio tenha te dado luz, tenha sido um farol para você entender a importância da revisão, mas também a importância do descanso, para que a gente consiga trilhar uma vida, um trabalho cada vez mais realizado e realizada. Me conta o que você achou desse episódio, me procura por e-mail ou pelo Instagram, me conta. Eu sou professora e professora que fala a conversa da aula sem olhar para a cara dos alunos é um pouco triste. Embora eu adore esse nosso meio de comunicação, eu adoro igualmente, às vezes até um pouco mais, saber o que que você achou. Para me escrever, que eu vou adorar te ler. E eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.